A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. No Globo Repórter, terras de oportunidades. Cidades brasileiras onde sobram empregos e faltam trabalhadores. Quantas surpresas! No mundo do progresso, alto-falantes oferecem vagas até em pontos de ônibus. Salários disparam e empresários fazem de tudo para atrair empregados. À margem da seca, a água jorra dos subterrâneos do Nordeste e muda a vida de muita gente do Sul, que fez fortuna no Piauí. No Centro-Oeste, fazendeiros oferecem casa, comida, escola, até cinema, tudo de graça. Famílias inteiras deixam a Bahia para trabalhar na surpreendente terra do chocolate, em Minas. Mas qual a região mais promissora em empregos, renda e qualidade de vida?
No interior de São Paulo, a oportunidade de emprego passa na porta de casa.
Está admitido para início imediato de trabalho auxiliar de produção masculino.
Em Louveira, o carro de som.
Mecânico de manutenção, técnico eletrônico.
Em Indaiatuba, vagas no ponto de ônibus.
Atendente de balcão, cozinheiro, faxineiro, costureira.
E no sistema de som da praça.
Assistente de vendas.
Instalação de novas empresas. Parques industriais em expansão. Anúncio de contratações em massa.
Olhando para os próximos 2-3 anos, a empresa continua crescendo de uma forma bastante rápida. E pensamos contratar entre 400 e 500 funcionários na nossa unidade.
Para crescer, as empresas estão à procura de um produto em falta no mercado. Trabalhador.
Tem época que tem que pegar no laço.
Com apenas 39 mil habitantes, Louveira tem o maior PIB per capita do estado de São Paulo. E proporcionalmente oferece o dobro de empregos da média brasileira. Hoje são quase 16 mil postos de trabalho formais. A maioria na indústria. A cidade, às margens da rodovia Anhanguera, é um centro de armazenamento e distribuição. Todos os dias, cerca de 1000 caminhões carregados partem daqui transportando de eletrônicos a produtos de higiene. Apesar da concorrência com os funcionários de ferro que trabalham por 50 homens, a cidade abriu só esse ano mais de 2.300 vagas, com um salário médio em torno de R$ 1.500.
Temos necessidade de técnicos, né, nível médio, formação nível médio, técnicos eletrônicos, técnicos mecânicos.
Para preencher as vagas, essa empresa de logística baixou a exigência de escolaridade e oferece treinamento.
Dificilmente eu vou falar para você um mês que a gente está com o quadro completo. A gente sempre tem a necessidade aqui de mão de obra.
Foi-se o tempo em que operar a empilhadeira era coisa só para homem. Luanda abandonou o emprego informal de babá e seguiu um novo caminho.
Foi difícil para vocês encontrar emprego?
Não. Foi bem fácil. A cidade oferece oportunidades para a gente em relação ao trabalho.
Ela veio indicada pela irmã, a Mércia, funcionária do setor de produção. As duas vieram de Candiba, na Bahia. Viajaram 1.300 quilômetros para trabalhar numa multinacional em Louveira.
Eu vim de ônibus.
Quantas horas?
Então, dia, 24 horas.
24 horas?
Isso.
Atrás de emprego?
Sim.
Atrás de emprego.
Sair tão longe para vir procurar trabalho aqui é já uma prova que baiano não é preguiçoso.
Primeiro veio uma tia minha, há 20 anos. Daí depois veio meus primos, filhos dela. Aí foi vindo um, depois o outro. E hoje quase a minha família toda mora aqui.
Pode chegar, misturando o mundo inteiro, vamos ver.
É uma invasão. Já são mais de 2 mil candibenses no bairro de Louveira, que virou o Reduto dos Baianos.
Quem é de Candiba aqui?
Estão longe de casa, mas perto da família.
Ah, é muito legal. A gente, até na empresa que você entra, você acha que não vai conhecer ninguém. Chega lá, você fala, ah, você era meu vizinho, eu te conhecia de Candiba, então é muito legal. Engraçado é que você pega férias aqui na empresa, daí você chega lá, vê seus colegas de trabalho lá também, de férias também. Nossa, você tá aqui.
Vocês pensam em voltar pra Candiba?
Não.
Eu não.
Eu não penso em voltar.
Não. O negócio é aqui agora.
É aqui agora.
Em Indaiatuba, a engrenagem do mercado de trabalho produz geração de renda e oportunidades. São mais de 800 indústrias, 68 mil empregos com carteira assinada e uma taxa de desemprego de apenas 3%. Quase metade das vagas está na área metalúrgica, a chamada indústria de transformação. Transformação de matéria-prima e, principalmente, de estilo de vida para quem vem para cá em busca de trabalho. A cidade de 200 mil habitantes tem muito verde e opções de lazer. Por isso, a chance profissional também pode mudar os rumos na vida pessoal, trazendo mais saúde e equilíbrio.
Vida em duas rodas era tudo o que ele sempre quis. Fernando divide o tempo entre as pedaladas e a supervisão nos galpões dessa indústria metalúrgica. Ele trabalhava em São Paulo e veio para Indaiatuba seduzido pelas vantagens do interior.
Foi uma oportunidade salarial muito melhor. E eu acabei, hoje eu ganho aqui um pouco mais do que o dobro que eu ganhava em São Paulo, com uma condição de trabalho muito melhor.
A empresa onde Fernando é funcionário teve um crescimento de 40% nas contratações nos últimos 5 anos. E alguns colegas de serviço, como Elvis, decolaram na carreira.
Estou na empresa há 5 anos, até o momento tive 4 promoções. Eu tive assim, um bom crescimento pessoal, hoje eu tenho um bom carro. Consegui comprar o meu apartamento, terminei a faculdade, fiz uma pós-graduação.
A mulher de Fernando não trabalhava há 25 anos, mas em Indaiatuba conseguiu um emprego numa loja de shopping, bem em frente onde a filha de 22 anos também está empregada.
Há dias ela ficou me falando que estava precisando, tudo, ela me indicou, tudo.
Aí ela deu que certo.
Ela que indicou.
Filha deu uma forcinha então?
Deu, foi legal, né?
Numa cidade menor, a família conseguiu renda maior. E algo que dinheiro nenhum compra. Mais tempo para fortalecer a união.
A mudança aqui para Indaiatuba foi muito melhor, porque hoje eu tenho muito mais tempo para passar com a minha família, o que favorece e me dá mais qualidade de vida.
Qualidade de vida direto da fonte. Extrema é terra de cachoeiras. E uma cascata negra que dá água na boca e abre oportunidades.
Na verdade, em Extrema só não trabalha quem não quer.
Extrema tem 7.500 trabalhadores na indústria. A maioria é empregada na fabricação de alimentos, principalmente chocolate. A vinda das empresas desse setor aumentou em 4 vezes o PIB do município na última década. Trouxe impostos, desenvolvimento e uma oferta de trabalho que atrai gente das cidades vizinhas, Minas Gerais e São Paulo. Aqui o requisito básico é a força de vontade para trabalhar e resistir a essas tentações.
É muito tortura demais, nossa!
Chegamos numa semana de 30 contratações nessa indústria.
Pessoal, sejam bem-vindos e desejo a vocês muito sucesso.
Vagas ocupadas nas áreas de produção, logística, manutenção e limpeza. A maioria por gente de fora.
Quem aqui nasceu em Extrema? Levanta a mão, por favor. Só você?
Só eu.
Todo mundo de fora aqui?
É.
Vocês vieram de onde?
Pernambuco.
Bahia. Cheio de baiano aqui.
Bahia.
Alagoas aqui.
São Paulo.
Rio de Janeiro, São Paulo. Tem muito emprego por aqui, não?
Demais. Tem um trabalho que não quer.
Dá pra escolher emprego aqui?
Dá.
É mesmo?
São as pessoas que escolhem as empresas em vez das empresas escolherem as pessoas, porque tem muita vaga no mercado aqui em Extrema.
Como a indústria emprega muita gente na cidade, o comércio e os serviços ficaram sem mão de obra. Para não fechar as portas, foram obrigados a aumentar os salários e conceder benefícios.
Não está descontando INSS, não está descontando o vale transporte, vale refeição, seguro de vida, plano de saúde.
E mesmo assim, sobram empregos.
Em todos os segmentos eu tenho vaga para contratar funcionários hoje.
Hoje dá para pegar aí 12 funcionários na cozinha, garçom, balconista, na limpeza, auxiliar de cozinha.
Tá faltando?
Tá faltando mão de obra. Os mineiros falam que os queijos de Minas valem mais do que ouro. Então o funcionário está mais caro do que um queijo. Quem tem, tem que segurar.
Essa fábrica tem 1000 peças valiosas na unidade. A maioria das vagas preenchidas com o cargo de auxiliar de produção. E mais 350 temporários foram contratados para esse ano.
Épocas como Natal, como Páscoa, existe uma demanda de contratação muito grande. Nessa época nós avaliamos as pessoas com potencial. E é lógico, o negócio cresce, existindo a possibilidade e a vaga aberta, nós aumentamos a contratação.
70% das vagas são para mulheres. Afinal, o serviço exige delicadeza e um algo a mais.
Isso é a prova do amor ao trabalho.
Apaixonada, chocólatra assumida, Dona Conceição veio de Fortaleza para trabalhar na linha de produção. Indicou o marido, o filho, a sobrinha e agora faz reunião de família no refeitório.
Como é que é trabalhar com a família toda assim? É bom?
É bom, porque a gente vem, ganha o dinheirinho juntos e come chocolate juntos, entendeu? É muito bom.
Saboroso.
Delícia.
Melhor emprego do mundo.
Pra mim é, porque é doce, eu me sinto doce, 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 doce.
Nessa área da empresa funciona o controle de qualidade, o lugar mais gostoso de se trabalhar. Aqui os funcionários são pagos para degustar o produto. Sem dúvida, o emprego dos sonhos para muita gente.
A gente faz uma degustação e uma análise disso que a gente tá provando, né? Questão de sabor, textura, cor, um aspecto geral dele.
Trabalhou ruim esse, né?
Ruim, né? Difícil, né? Complicado.
Você imaginou que um dia ia ser pago para comer chocolate?
Não, nunca imaginei, não. Mas não tô achando ruim, não. Tá
bom. Vou ajudar você no trabalho, tudo bem?
Ajuda, com certeza.
Posso? Pode ter uma vaga para mim?
Para Daniela, de 19 anos, a vaga na linha de produção tem o sabor de uma mudança radical. Ela trabalhava na lavoura.
Antes eu arrancava batata, ajudava na roça com meu pai e com tudo. Fazia de tudo um pouquinho lá na roça. Lá a gente, né, sofria, queimava no sol e o rosto queimado. Aqui não, aqui é mais gostoso, porque aqui é totalmente diferente, né? Usa uniforme, mantém limpinho.
Ar-condicionado.
Ar-condicionado, fresquinho.
Daniela mora na cidade vizinha de Camanducaia, a 30 quilômetros, e viaja todos os dias no ônibus da empresa. Mas quando está de folga, preserva as raízes do campo.
Ela ajudava o senhor na roça aqui ou conversa fiada?
Sempre ajudou, apesar de eu ter dó dela trabalhar na roça, mas ajudou.
É? O que ela fazia?
Ela fazia de tudo um pouco. Tirava um leite, ruim pra tirar leite, mas tirava um leite. Hoje tá limpinha a mão dela, mas ela ralou a mão.
O que você leva da roça pro seu trabalho?
A minha educação, a simplicidade, de tudo. O respeito que eu tenho, que eu recebi pelos meus pais, eu levo lá na empresa com cada pessoa que tem contato comigo.
A menina simples da roça agora tem planos e sonhos.
Ah, eu sonho crescer, me formar em educação física, ou senão de administração.
Fazer uma faculdade?
Fazer uma faculdade.
Você acha que agora, trabalhando, vai ser possível isso?
Ah, com certeza.
Nem só no salário está a recompensa do trabalho.
E eu estou muito feliz com ela e tenho muita expectativa para ela. Eu sei que ela vai surpreender muito eu indo para melhor. Você desculpa de eu me emocionar, porque...
Por que você se emociona?
Ah, sei lá, é porque falar dela para mim é um orgulho. Então, para mim é muito gratificante.
A paisagem é dominada por grandes fazendas com lavouras a perder de vista. Terra fértil, bonita que só ela, que traz riquezas e empregos. Estamos em Mato Grosso, conhecido como celeiro do Brasil. Paranaenses, gaúchos, paulistas, apenas alguns entre tantos trabalhadores que vêm de longe para fincar raízes por aqui. Silvio deixou o norte do país para trabalhar nesta fazenda, no município de Campo Verde, a 140 quilômetros da capital Cuiabá. Aprendeu a operar a sofisticada máquina agrícola.
O computador me indica onde que eu devo trabalhar, onde que eu devo entrar.
e um conforto invejável nas altas temperaturas do Centro-Oeste.
Tem ar-condicionado, né? Na hora que o calor aumenta um pouquinho, a gente já aciona ele.
Um sonho para todo agricultor. E nas lavouras de Campo Verde é possível mesmo sonhar alto.
Entrei aqui trabalhando com defensivos, passei apaixonado por avião, né? Desde pequenininho. Aí o patrão viu que o potencial da gente, né? E chegou em mim e perguntou: você tem vontade de ser piloto? Eu falei: vontade eu tenho, né? Não tenho dinheiro.
O que parecia distante para este paranaense virou realidade. Os donos da fazenda bancaram o curso de piloto. E hoje, Adriano ganha a vida voando sobre as plantações. O sucesso da pulverização depende de muita habilidade. E ele parece, nas nuvens, tamanha alegria.
Minha vida deu uma virada aí de 300%. A média minha, por ano aqui, tipo, tem uns que é melhor, tem uns que é pior, né? Mas chegou na média no meio ali, de 10 a 2 mil reais por mês.
São as lavouras de algodão, soja e milho que criam mais oportunidades.
Planta-se o ano inteiro, trabalha-se o ano inteiro.
Hoje as fazendas aqui da região funcionam como se fossem empresas. Tem diferentes setores que desenvolvem atividades bem específicas com metas a cumprir. E à medida em que cresce a demanda pelos produtos do campo, aumentam também as oportunidades de emprego. Sabe onde? Nas cidades. É o campo e a indústria espalhando prosperidade por aqui. Rondonópolis, no sul do estado, com quase 200 mil habitantes, cresce junto com as lavouras de algodão.
Aqui o algodão está na porta de casa, então torna-se muito mais fácil. A gente não tem que perder tempo com logística.
Nesta tecelagem, os funcionários, que eram 300, hoje são mais de 1000. Daqui saem toneladas de fios de algodão. E dos teares surge o tecido, pronto para a fabricação de roupas. Otimismo é o que mais encontramos por aqui. André, de 25 anos, começou como auxiliar de produção. Há 5 meses foi promovido a supervisor de qualidade. E o salário dobrou.
Eu investi nos estudos, estou tendo um retorno do investimento que eu fiz, né? A partir de agora, eu vou começar a alcançar os meus objetivos.
Um dos objetivos é comprar o primeiro carro e a pesquisa já começou.
É um sonho que vou realizar em breve.
Por enquanto, André ainda volta para casa a pé, mas já tem o reconhecimento da família.
Muito orgulho. Me dá emoção, assim, de ter um exemplo deles, né?
Emoção de mãe com as conquistas do filho. E quantas oportunidades! Ainda há muitos postos a preencher na região. Assim como na cidade, no campo os profissionais qualificados também são muito disputados e as fazendas criam estratégias para manter a mão de obra.
Além de bom salário, oferece bastante benefício como plano de saúde, alimentação de qualidade.
Silvio, o operador da máquina agrícola, trouxe a mulher para trabalhar na cantina. Os funcionários fazem todas as refeições de graça. Para preparar tanta comida, foi preciso contratar 12 cozinheiras.
O que vai ter para hoje?
Hoje vai ter milho verde com batata.
Silvio e Luzinete encontraram um emprego que oferece casa, academia ao ar livre, lazer e até escola para o filho. Tudo dentro da fazenda.
Tem pessoas que moram em fazenda e tem pessoas que moram na cidade e que moram no campo.
Dá o horário dele para a escola, ele vai, não precisa ficar preocupando com ele. É sossegado aqui.
Juntos, os dois ganham 3 mil reais livres de qualquer despesa. E eles já têm planos.
O plano da gente é a casa, né?
Nós queremos comprar uma casa na cidade, para modo quando ele terminar os estudinhos aqui, né? Ele ir para a cidade fazer uma faculdade, né? Nós queremos dar um estudo para ele.
Os funcionários da fazenda não têm mesmo do que se queixar. Aqui está sendo construída mais uma opção de lazer para os funcionários. Neste local vai funcionar um cinema. Como é que é isso, Marcelo?
É isso mesmo. É um cinema dentro da fazenda. Uma ou duas vezes por semana a gente vai passar alguns filmes à noite.
Se possível, quero continuar por aqui.
que é bom demais.
A vitalidade da economia contamina toda a região. Na ponta da cadeia produtiva do algodão, também não faltam oportunidades para quem quer trabalhar. Esta pequena fábrica de roupas, por exemplo, tem hoje 58 funcionários, mas poderia ter muito mais se tivesse mão de obra qualificada disponível no mercado.
O Mato Grosso é muito novo na questão da cultura da indústria. Então a questão da mão de obra qualificada é o maior gargalo nosso aqui.
A saída foi treinar as pessoas na fábrica mesmo. Maria Aparecida veio do Paraná e é quem coordena o treinamento das costureiras. Eliane chegou a Rondonópolis sem experiência, mas com muita vontade de crescer.
Tive que aprender muito, assim, correr atrás, porque eu não entendia nada de confecção de roupas.
Ela e o marido deixaram o Rio Grande do Sul apenas com a mala de roupas. Hoje, com o que ganham, já conseguiram mobiliar a casa alugada.
Valeu muito a pena, eu cresci muito, aprendi muita coisa. Em relação a salário também, ele dobrou.
Olha, eu sou paranaense, gosto muito do Paraná. Mas aqui que eu fiz o meu futuro, né? Então eu peguei um amor pela essa terra, que queria te falar, hein? Bom demais.
Palavra de quem encontrou o caminho da prosperidade.
À margem da seca, a água jorra dos subterrâneos do Nordeste e muda a vida de muita gente do Sul que fez fortuna no Piauí.
Você conhece esse lugar? Churrasco e chimarrão não podem faltar por aqui. Se pensou no Sul, olhe para o Norte, ou melhor, Nordeste. Estamos no Piauí. Bem perto das cidades de Uruçuí e Bom Jesus.
O agronegócio precisa de mão de obra, a construção civil precisa de mão de obra, todo mundo precisa de mão de obra aqui.
Dizem que no fim do arco-íris tem um pote cheio de ouro. E quem já veio pra cá, descobriu uma terra valiosa.
A maior riqueza dessa região não aparece na superfície. Ela está escondida debaixo da terra. O Vale do Gurgueia guarda a maior reserva de água subterrânea do Nordeste. É a terceira maior do país. Um mar de água doce. Os moradores daqui costumam dizer que basta cavar um buraco para encontrar água.
E onde tem água, tem vida, trabalho e prosperidade.
Essa água é tão importante para a economia regional, que é uma coisa assim fantástica do ponto de vista para desenvolvimento de atividade econômica. Nós temos aqui água suficiente para atender uma demanda grande de agricultura familiar.
Até parece miragem, em pleno semiárido nordestino, onde a maior parte da população sofre com a estiagem, a água brota da terra com tanta força que chega a atingir 20 metros de altura. Gente, uma curiosidade é que a água sai do poço quentinha, a 36 graus. É um espetáculo da natureza que enche os olhos e serve de motivação para muitos nordestinos voltarem para casa.
O nordestino trabalhar aqui igual ele trabalha para os outros em São Paulo, ele enrica aqui.
Você sentia muita falta desse lugar?
Ah, muito. Aqui o meu coração é aqui.
Antes de comprar um pedaço de terra, seu neto fez o caminho de muitos nordestinos. Foi para São Paulo ganhar a vida.
Eu trabalhei de ajudante em construtora, trabalhei em metalúrgica. Depois tirei uma carteira de motorista, comecei a trabalhar de motorista.
No Piauí, seu neto virou patrão. É dono de poço. É outra vida.
Com água e com peixe, então? Com felicidade água, completa.
Com água e com peixe, com as vacas, e o leite e o boi, né? O boi também é a renda boa.
Muito dinheiro no bolso?
Pouco.
O senhor esconde o jogo, né, seu neto?
Dinheiro é pouco, mas dá pra...
Dá pra viver.
Dá pra viver.
As plantações de soja, milho e feijão estão tomando conta do sul do Piauí.
Por isso, tantos gaúchos vieram para cá também.
A gente veio para cá para procurar um lugar melhor. E encontrou duplamente, triplamente melhor.
Trouxeram um pedacinho do Rio Grande do Sul aqui para o sul do Piauí.
Um pedaço bem grande.
Bom dia.
Tão longe de casa.
Tão longe de casa, mas a gente está muito contente, tá?
É a casa nova de vocês.
É a casa nova, nossa Piauí agora.
Seu Agenor e Dona Delourdes também são do sul. Vieram com os 4 filhos e aqui aumentaram a família. A netinha é uma legítima piauiense.
A nossa sorte é que nós tivemos que a família ficou unida e todo mundo gosta daqui.
Essas são imagens da grande viagem de seu Agenor. Era 1998.
Capricha, motorista que tá feio.
Ele foi na frente e partiu em busca da terra prometida a mais de 3 mil quilômetros de distância.
E aí tá o fazendeiro do Piauí.
A chegada ao Piauí foi uma aventura. Os desbravadores da nova fronteira agrícola ocuparam as terras que ninguém queria. Locais inexplorados de difícil acesso. Foi no alto das serras, a mais de 600 metros de altitude, naquelas áreas lá em cima, também chamadas de chapadões, que os migrantes do sul do país e mais recentemente as grandes empresas do agronegócio encontraram terreno fértil para criar um dos mais prósperos polos de desenvolvimento regional do país. Homem de visão, seu Agenor pagou a terra com sacos de soja à prestação.
Seu Agenor, quando vocês chegaram aqui, a terra era muito barata.
Foi isso que trouxe nós aqui, né?
Homem de coragem, o seu Agenor. Dona de Lourdes também foi guerreira.
Uma mudança tão grande que eu falei, gente, é igual cortar a cabeça e pôr outra em cima. É, porque não tem comparação como que era lá e chegar aqui no meio do mato começar uma vida assim, né?
Não tinha nada.
Não tinha nada. E também dificuldade em dinheiro. A gente pegou um dinheirinho da sogra emprestado para vir, né?
Quando chegou, o seu Agenor e os amigos logo trataram de conhecer o negócio.
Plantando soja com Piauí. Terra boa, barbaridade.
Desde então, as montanhas de soja não pararam de crescer.
Caminhar nessas montanhas de soja é difícil, complicado. Assim como a trajetória dos agricultores, que este ano enfrentaram uma grande estiagem em plena época do crescimento dos grãos. A expectativa de colheita foi frustrada. Mesmo assim, eles colheram 1 milhão e 100 mil toneladas de soja. Ainda há espaço para mais gente?
Pode, meu Deus, o Piauí está tudo para fazer ainda.
Nas grandes fazendas também tem vaga. Mas tem que estar ligado nas novidades do campo.
A mão de obra que mais falta é para operar os equipamentos modernos que se apresentam para o homem do campo. O Piauí não dispõe de uma mão de obra qualificada para operar essas máquinas modernas que a gente tem no campo hoje.
É questão de tempo. Já tem escola técnica de graça na cidade de Bom Jesus. Os estudantes são disputados antes mesmo de receber o diploma.
Convicção de que escolheu o curso certo na hora certa?
Sem dúvida. Essa foi uma melhor escolha profissionalmente para mim.
Paulo deixou a maior cidade do Brasil para trás e se instalou em Bom Jesus.
Quando você deixou São Paulo e disse que vinha para o sul do Piauí, o que, que o pessoal lá falou para você?
O pessoal falava que você é louco, né? O que, que você vai fazer num lugar? O que tem no sul do Piauí?
O que, que tem no sul do Piauí?
Tem oportunidade. Tem muita oportunidade, muito emprego, muita coisa boa para acontecer. É um lugar que está em franca expansão. A qualidade de vida, ela é muito melhor. Você tem mais tempo, trabalha bastante, mas acaba tendo mais tempo para a família, mais tempo para os amigos.
Seu salário aqui aumentou?
Aumentou.
Quantos por cento?
Vamos falar em 80%.
Foi bem então, né?
Foi bastante.
Todo dia tem uma família nova, alguém estranho na cidade, ou ele vem explorar a agricultura, o comércio, o potencial da cidade.
Marcos e Andréia acabaram de chegar. Trouxeram um filho, a esperança e já estão fazendo planos.
Chegando aqui hoje, a gente vê que esse sonho de ter um pedaço de terra não é tão distante.
Nosso futuro acho que hoje está aqui.
para nós, como um casal novo ainda, né? E com um filho, então acho que é aqui que a gente vai conseguir dar um futuro bom para ele também.
Reis do Tomate. Com pouco mais de 20 anos, eles ganham dinheiro vendendo o fruto mais desejado da mesa brasileira.
Vender tomates, instalar aparelhos de ar-condicionado. O que será que essas pessoas têm em comum?
Ganhar um bom salário e também ter qualidade de vida. É isso que tem atraído cada vez mais gente aqui para o interior de São Paulo. Em cidades como São José do Rio Preto, por exemplo, depois de um dia cansativo de trabalho, dá para apreciar uma bela paisagem como esta, bem pertinho do centro da cidade. A represa é um refúgio e quem vem para cá nunca está sozinho.
Estamos a 450 quilômetros da capital paulista. E quando o assunto é emprego e renda, esta é a segunda melhor cidade do Brasil para se viver. São José do Rio Preto levou a medalha de prata no ranking da Firjan, a Federação da Indústria no Rio de Janeiro. Mas para aproveitar as oportunidades tem que suar a camisa. A cidade é uma das mais quentes do interior paulista. Só que o calor aquece também a economia.
Quanto mais quente, melhor para quem trabalha com a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Procura tem um ano inteiro. Nesta época, os moradores começam a se preparar para o calor. Lá para os meses de setembro, outubro, a temperatura passa dos 37 graus. Uma ótima oportunidade para o Juliano.
Eu cheguei a ganhar 6 mil reais por mês.
Juliano e o primo recebem 100 reais por aparelho instalado. Num dia, cada um chega a faturar 400 reais.
Na época do calor mesmo, você não tem mão de obra disponível.
Quer dizer, falta gente trabalhando.
Falta ainda. Gente trabalhando, bicho.
Juliano já deixou sua casa do sítio com ares de casa da cidade.
Né, Juliano, uma televisão grande você comprou aqui.
Sim, 51 polegadas, a melhor imagem, excelente.
Comprou o maior que tinha na loja.
Maior e a melhor de todas.
O que mais que tem aqui na sala?
O ar-condicionado, 18 mil BTUs, refrigera a casa inteira e calor, ninguém mais passa.
Aqui no sítio não tem futuro, né? E na cidade a gente vai vendo que aos pouquinhos ele tá conseguindo tudo que ele quer.
Com o dinheiro que ganhou em 2 anos de trabalho, o Juliano fez ainda muito mais. Comprou esse carro aqui.
Sim.
E com um detalhe.
À vista.
Você não quis pagar juro, nada?
Nada.
Foi juntando?
Sim, fui juntando dinheiro nesses 2 anos e consegui comprar o que eu queria, que era meu carro, né? Sem ficar devendo, nada. Tudo à vista.
E você nem tem carta ainda?
Não, tô tirando a carta e a hora que eu pegar ela já tenho meu carro próprio, posso ir onde que eu quiser.
Que dica você daria para quem viu e se interessou?
Ter garra, força, porque isso é uma excelente profissão e que pela frente tem um enorme futuro.
Terra a perder de vista. E é nessa imensidão que muitos estão de olho. Mas não é para plantar, para colher, para negociar. Tem gente disposta a mudar de vida assim, enxergando no campo uma oportunidade.
Quem consegue medir cada palmo de chão tem emprego garantido. Em Monte Aprazível, São Paulo, Marcelo enxergou longe. Começou como técnico em agrimensura, investiu na carreira e hoje é engenheiro na área.
A agrimensura, a topografia, auxilia os engenheiros, agrônomos, civil, a toda a parte de estudo de solos e as obras, né, estradas e tudo mais.
Quer dizer, o mercado está bom?
Muito aquecido, né, tanto na construção civil quanto na medição rural. E o mercado está aí, promissor mesmo.
Mas para ganhar dinheiro no campo, é preciso vir para a sala de aula. O curso técnico de agrimensura tem a duração de 1 ano e meio e o profissional já sai preparado para o mercado.
Gira 90 graus aproximadamente e mexe só no outro calante.
Faltam técnicos em agrimensura no país?
Sim,
se todos aqui quiserem, imediatamente vão ser absorvidos pelo mercado.
Então, emprego garantido.
Emprego garantido.
Todos aqui estudam de graça numa das 6 escolas técnicas que oferecem o curso em São Paulo. Os alunos, como Graziella, se maravilham com a possibilidade de ganhar bem logo no começo da carreira.
Você já se imaginou ganhando aí R$3.500?
Nossa Senhora!
É muito dinheiro. Mas vai chegar lá.
Se Deus quiser.
Do campo para a cidade, do interior. Em Novo Horizonte, mais chances de prosperidade. De tomate em tomate, Tiago vai enchendo o cofrinho. Ele é revendedor e abastece os mercados da cidade. Na terra da cana, quase não há produção. Tiago percebeu que buscar e entregar o fruto tão desejado é um grande negócio.
8 horas da manhã, já vai começar mais um dia de trabalho, né, Tiago? Aqui está o tomate que você vai vender hoje. Quantas caixas tem aqui?
80 caixas.
Vamos começar a entregar, então?
Vamos.
Vamos lá.
Adivinhem quanto o Tiago chega a ganhar por mês? R$7.000.
Meio dia agora e os tomates já estão todos entregues, já estão nos supermercados, nos varejões da cidade. Missão cumprida por hoje,
Tiago? Missão cumprida hoje.
À tarde, Tiago ainda tem tempo para estudar engenharia. Já comprou carro, caminhão, terreno e agora pretende construir a própria casa.
Então, no começo, quando você conheceu ele, ele falou que vendia tomate, o que você pensou?
Eu pensei, ai meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro?
Mas aí, depois você se surpreendeu.
Isso. Falei, graças a Deus.
Graças ao tomate, Luiz Eduardo também não quer saber de sair do interior de São Paulo.
Hoje todo mundo tem tomate. O brasileiro, todo mundo tem, não é um que não tem.
Pelo menos é na salada.
Por exemplo, na salada, no churrasquinho no final de semana, no macarrão. Todo mundo tem tomate.
O tomate, que já foi o vilão da inflação este ano, vale ouro.
Tomate está na vida, no dia a dia do brasileiro.
Nossa, com certeza. Tomate é a chave do negócio.
Casa você já tem?
Tem, tem uma casa.
Carro?
Tem.
Moto?
Tem.
O que mais?
Tá, digamos que tem uns ranchinhos ainda no rio para curtir, com piscina no fundo.
Vida boa, hein?
Ah, dá para ver bem.
É muito tomate. Ele revende caixas e caixas toda semana, devagar e sempre.
É bom. É gostoso viver a vida interior.
Tá ganhando bem?
Tá ganhando bem, entendeu?
Vida tranquila.
Vida tranquila, minha caminhonete tá ali. É seguindo o fluxo. Aqui não tem patrão, não tem cumprir horário, almoço a hora que quer, janta a hora que quer.
Aos 24 anos, Luiz Eduardo quer muito mais.
Qual que é o seu grande sonho?
O grande sonho é comprar uma carreta de tomate, trabalhar com 2 mil caixas por semana. E conhecer Las Vegas, né?
Las Vegas?
Com certeza.
É teu sonho?
Nossa, eu chego lá.
E o tomate vai te levar pra lá?
Com certeza.
Las Vegas? É como se diz no interior, esse moço vai longe.
Pato Branco. Lá os estudantes se encontram emprego quando entram e não quando saem da faculdade.
A cidade pequena, rodeada de sossego, vivia discreta num canto do Paraná. De repente, foi parar na boca dos brasileiros.
Lá em Pato Branco tem uma história.
Lá em Pato Branco, ocorria a história de uma moça.
Hoje a fama de Pato Branco vem de outras telas, de outras produções. A cidade de 80 mil habitantes virou um polo de tecnologia, com o 3º melhor índice de desenvolvimento do estado e muitas oportunidades. Aqui as pessoas não são contratadas quando terminam, e sim quando entram na faculdade.
Eu não tinha terminado o primeiro período da faculdade, que eu estava trabalhando na área.
O motor dessa transformação fica no Parque Tecnológico. São 75 empresas que empregam 6 mil pessoas e movimentam R$500 milhões por ano. Só não faturam mais por falta de mão de obra. Na Agência do Trabalhador, são 250 vagas só para a área de tecnologia.
Essas vagas aí acabam sobrando porque não se acha pessoas qualificadas que realmente venham
a cumprir as exigências da demanda do mercado.
Nós tínhamos uma estimativa de crescimento de 26% e com a falta de mão de obra qualificada não vamos conseguir atingir esse percentual.
Como muita gente por aqui, Itamir começou a vida no campo. As mãos que pilotavam máquinas agrícolas hoje comandam um negócio que fatura 17 milhões de reais por ano.
Nesse mercado em expansão, a empresa quer crescer 30% ao ano. Uma taxa ambiciosa, ameaçada pela falta de mão de obra. São 40 vagas em aberto em várias funções. As salas estão prontas faz tempo. Faltam funcionários para ocupar esses espaços.
Com esse vazio, Itamir tem ido direto à fonte. Procura funcionários nos bancos das faculdades.
Eles iniciam já aí com a média de R$ 1.500, enfim, e vão subindo rapidamente em função da qualificação. Porque se a gente não sobe rapidamente, o mercado leva, né?
Foi a grande chance de Ronaldo. Filho de agricultores, ele queria ser agrônomo e tocar as terras da família. Mas se rendeu à paixão pelo mundo digital.
Fazenda nunca mais.
Fazenda, é, futuramente sim.
Para comprar uma, né?
Para comprar uma.
No caso do Alisson, a oportunidade apareceu ainda mais cedo. O nome dele foi pinçado da lista dos alunos aprovados no último vestibular.
Achei que fosse até ser mais para frente, mas quando surgiu essa oportunidade, fiquei muito feliz.
O Alisson estuda na Universidade Tecnológica Federal em Pato Branco, a maior fornecedora de mão de obra especializada na região.
Esse aqui é o pessoal do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistema. Pessoal, quem aqui já está empregado?
A empresa onde eu trabalho atualmente entrou em contato com a professora. Essa professora entrou em contato com alguns alunos aqui da universidade e eu fui selecionada para iniciar o trabalho nessa empresa.
E nessa terra de oportunidades, os empregos não estão só nas empresas de alta tecnologia.
Contrata auxiliar de produção frigorífico.
O anúncio tenta atrair empregados para este frigorífico, que não consegue preencher 50 vagas faz tempo. Solução para parte do problema só apareceu um ano atrás, e bem longe daqui.
Foi nessa época que o Brasil começou a receber levas de haitianos desesperados por emprego. O país deles tinha sido devastado por um terremoto. A notícia chegou aqui à direção da empresa, que saiu correndo, ou melhor, voando em busca dessa mão de obra.
A gente decidiu numa semana, na outra semana pegamos o avião aqui, fomos lá, desembarcamos lá, não conhecíamos nada de Manaus. Ficamos 2, 3 dias lá e já voltamos com um grupo, né?
Hoje, dos 900 empregados do frigorífico, 100 são haitianos. Todos em situação regular, com visto permanente. No setor de produção do frigorífico, o salário médio é de quase R$ 1.200. Bonifácio diz que manda pelo menos metade desse valor para ajudar a família que ficou no Haiti.
Comprar comida, comprar roupa, toda coisa que precisa.
Português, o Gessner tira de letra. Ex-professor de matemática, ele manda bem no nosso idioma. Duro é aguentar a saudade da família.
Só quando ele chegar aqui, eu vou ver no paraíso.
Para Gardi e Manita, o paraíso é esse aqui. Uma casa simples, de 4 cômodos, na periferia. Eles eram namorados no Haiti, imigraram juntos e resolveram se casar em Pato Branco. E logo essa alegria vai aumentar. Manita está grávida de 4 meses.
Sim, ele é meu filho.
Bom fim de semana e até a próxima sexta.
Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado e muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, no reino que não tem rei.
Na 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 na
Juntos,
há 10 anos no seu coração.